Olá, bem-vindos. Esse é o podcast Literalmente, o podcast de literatura que gostava de tomar uma chávena de café no pequeno almoço. Eu sou o Gabriel, comigo o Rafael. Tudo bem, Rafael?
Boa noite. Tudo bem?
Tudo bem.
Pra quem não sabe o que é chávena, é uma xícara.
Quem não sabe o que é chávena, vai aprender em poucas páginas, que essa é uma palavra muito usada pelo nosso tema de hoje. Vamos falar de José Saramago, o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel, sempre lembrado por isso, autor de livros que marcaram época por serem sucessos de público, de crítica, de vendas e etc, etc, como Ensaio sobre a Cegueira, O Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu acho que foram os dois mais vendidos dele, né?
Qual foi o primeiro Saramago que você leu, Gabriel?
Eu vou revelar aqui que eu fiz tudo ao contrário, né? O primeiro Saramago que eu lembro de ter lido foi o Ensaio sobre a Lucidez. Eu li ao contrário, eu li essa continuação antes do primeiro.
Começou a inverter, porque é meio que uma trilogia, né? Uma trilogia independente, né? Que nenhum livro influencia o outro, mas tratam mais ou menos de temas parecidos, né?
Bem, mas no caso do Ensaio sobre a Lucidez, é realmente uma continuação do Cegueira, né? Já que tem vários personagens ali, né? Embora dê para entender a história, apesar de sem ler o Cegueira antes.
Eu nunca li um Ensaio sobre a Lucidez. Já li o Ensaio sobre a Cegueira. Perguntei isso porque a primeira vez que eu li Saramago, eu fazia intercâmbio na Inglaterra e fui ao banheiro e fui apoiar assim, eu não lembro se era o shampoo, se era alguma coisa enquanto tomava banho. Quando eu meti a mão, provavelmente alguém que estava fazendo suas necessidades antes esqueceu o livro ali. Era uma edição em espanhol do Ensaio sobre a Cegueira. Perguntei na recepção o livro, falaram que não era de ninguém, peguei ele para mim e li em espanhol, uma edição em espanhol do livro. Perdi alguma coisa porque eu não falava espanhol direito. E quando cheguei no Brasil, logo comprei logo uma... E não li. Quando entrei na faculdade, o meu professor Sérgio Mota, no curso que ele dava na faculdade de jornalismo na PUC, ele dava esse livro como um dos livros do curso, para a gente fazer prova e trabalho e tal. E é ali que eu reli, li pela primeira vez em português mesmo o Saramago. E aí, dali para frente, eu continuei lendo.
A gente, no episódio sobre o Eduardo Galeano, o Rodrigo Casarim, que foi nosso convidado, falou bastante do como o Galeano foi uma referência naqueles primeiros anos de leitor, né? E no meu caso foi meio que o Saramago e o Garcia Marques ao mesmo tempo, né? Eu Ensaio sobre a Lucidez, que eu acho que foi o meu primeiro, saiu em 2004, foi mais ou menos a época que eu li mesmo, li logo que lançou. E depois eu fui lendo, assim, praticamente um atrás do outro, e tipo, num espaço, sei lá, de 4, 5 anos, eu já tinha lido uns... não sei, 10 livros do Saramago. E depois eu parei e fui ler outras coisas, né? E realmente fazia muito, muito tempo que eu não lia Saramago até eu pegar agora pra ler, pra esse episódio. Porque o último que eu lembrava de ter lido tinha sido Caim, que eu também li na época do lançamento. Vamos lá, vamos ver aqui, Caim. Olha lá, foi lançado em 2009, então foi mais ou menos a época que eu li mesmo, 2009, 2010. Ou seja, fazia aí uns 10 anos que eu não lia absolutamente nada de Saramago.
Eu li o Ensaio sobre a Cegueira em 2005. Antes, para não dizer que eu não tinha lido nada, eu li aquele conto da Ilha Desconhecida, que eu também tive na escola, mas nem lembrava quem era Saramago, só fui lembrar depois. E dali também li muita coisa, até ali os 4, 5 anos seguintes. E depois eu abstraí o Saramago, nunca mais li nada. E aí agora reli o Levantado do Chão. É uma surpresa, né? Você reencontrar um autor. Como ele fez muita coisa, nem tudo que ele fez é bom, mas enfim, os livros bons dele são muito bons.
Também acho isso, que os livros bons dele são muito bons, mas eu acho que mesmo os que não são tão bons, também são bons e também vale a pena. Agora, Rafael, continuando com as nossas experiências pessoais sobre Saramago antes de entrar na obra em si, você lembra o que você estava fazendo no dia que ele morreu?
Eu trabalhava na Sport TV na época. Aliás, eu tenho uma história curiosa e deprimente desse dia também, porque a gente precisava cortar os programas da Sport TV para colocar no site, que era o meu trabalho que eu fazia lá. O Saramago morreu e citaram isso no programa, se não me engano, no Redação. E o editor do site, não era o chefe, mas era um dos que ficavam responsáveis, eu falei com ele, ah, eu vou subir esse vídeo aqui do Saramago, porque falaram dele, como a gente tem que cortar o programa todo, vou subir esse aqui separado sobre a morte do Saramago, e a pessoa não sabia quem era José Saramago. Eu não sabia onde enfiar a cara, né? Eu que fiquei com vergonha.
Eu trabalhava também com esporte, no GloboSport.com, né? E eu fazia aquele negócio de escrever os relatos do jogo, né? Kaká pega a bola, chuta pro gol, o goleiro espalma e tal. E nesse dia eu tinha que fazer um jogo da Copa do Mundo. Estava rolando a Copa do Mundo da África do Sul, tinha um jogo logo de manhã, e eu tinha que fazer esse relato do jogo para o Globoesporte.com. E um cachorro entrou num túnel da linha amarela, né? Eu pegava a linha amarela todo dia para ir trabalhar. E nesse dia eu cheguei mega atrasado. E foi justamente na hora que eu estava chegando no trabalho, super atrasado, mais de 1 hora atrasado, por causa desse cachorro que entrou no túnel. Tiveram que fechar o túnel para os carros não atropelarem o cachorro, até tirar o cachorro de lá de dentro. Aí, enfim, nisso que eu tava chegando no prédio onde ficava o Globoesporte.com na época, eu tava ouvindo a rádio CBN e aí anunciaram a morte do Saramago. E eles começaram a se morrer hoje na cidade de Lanzarote. Eu falei, ferrou, só tem uma pessoa aqui que mora em Lanzarote. E por último, Rafael, qual é o seu Saramago preferido?
Meu Saramago preferido é a Jangada de Pedra. Eu confesso que eu não sei se é meu preferido, porque eu reli ele agora e fiquei mais com ele na cabeça, mas eu lembro que quando eu reli eu já gostava mais dele, acho que isso só ajudou. E, curiosamente, é o livro que o Saramago menos gosta, né? Não pela qualidade em si, mas ele fala isso, né, numa entrevista do Roda Viva. Vamos escutar o que ele fala.
Eu começo por livro que eu considero menos conseguido, para não lhe chamar falhado ou coisa assim, é evidentemente A Jangada de Pedra. Mas é a Jangada de Pedra por uma razão muito simples, óbvia, desde o primeiro momento. Eu não precisei de chegar ao fim da Jangada de Pedra para saber que aquele livro estava condenado a ser um relativamente falhado. E sabia, por uma razão claríssima, é que o clímax do livro, quer dizer, o ponto forte do livro, está no princípio. Quer dizer, o ponto forte da jangada é a separação, o corte da península pelos Pirineus e tudo. Tudo quanto vem depois, o autor vai ter que. Tem que acabar de contar aquela história, mas ele sabe, que eu sabia, que não encontrarei nada mais forte do que aquilo que já lá está. Portanto, este livro é, deste ponto de vista, relativamente falhado. Não o digo que seja na escrita, não o digo que seja no concreto das situações, mas é um livro que está posto ao contrário. Se eu pudesse ter escrito o livro ao contrário, pondo a fratura no fim, mas aí era outra história que tinha que começar, porque se a fratura punha no fim, eu precisava de continuar para ver, explicar o que é que acontecia depois. Portanto, o livro está, esse livro, esse é o tal. Os outros é muito difícil, há várias razões. Eu às vezes digo que eu ponho talvez o Ano da Morte de Ricardo Reis acima dos outros. Mas ao mesmo tempo pergunto, mas porquê é que eu hei de pôr o Ano da Morte de Ricardo Reis acima do Memorial do Convento? Ou da História do Cerco de Lisboa? Ou do Levantar do Chão? Ou do Evangelho? De modo que, quer dizer, como no ciclismo, quando eles chegam em pelotão, não é? Quer dizer, aquilo que eu desejo é que os meus livros cheguem todos em pelotão e lhes seja creditado o mesmo tempo, não é? Eu admito que A Jangada de Pedra vem 2 minutos atrasado.
Bom, a gente escutou aí o Saramago, ele falou isso no programa Roda Viva de 1992, que ele gravou aqui no Brasil, não, que eu tô em Portugal, né? Aí no Brasil. Não sei se depois disso ele escreveu alguma coisa que ele não tenha gostado, mas até 1992 esse era o livro que ele acreditava ser o. Acho que o mais infeliz é meio forte, né? Mas por ter essa questão aí de o clímax estar logo no início. É, imagino que Saramago não tenha vivido para ler Svetlana Alexievich, né? Porque se ele leu Vozes de Chernobyl também.
Também é o melhor capítulo, é o primeiro.
Depois daquela primeira página, acho que tudo que vem depois acaba sendo leve, né?
O Saramago, ele tem essa coisa que é a principal característica, assim, na maioria dos livros dele, que é da coisa completamente absurda que acontece logo no início, e tudo que acontece depois são desdobramentos lógicos dessa coisa completamente ilógica que começou no início, né? Então, no caso do Jangada de Pedra, é a separação da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, do restante da Europa. O Ensaio sobre a Cegueira é a cegueira branca. O primeiro personagem fica cego dessa cegueira completamente branca. E no caso do Ensaio sobre a Lucidez, são os votos em branco, né? Então tem a eleição e todo mundo vota em branco, e, não, e a eleição tem que ser repetida porque não tem vencedor, né?
O Intermitências da Morte.
Era o caso da morte para de acontecer, né? Ninguém mais morre. Então são vários exemplos, né? Nisso ele me lembra muito Kafka, né? O Kafka também fazia isso.
Saramago tem um exemplo porque. Não sei se você já viu o filme, O Ensaio sobre a Cegueira.
Sim, eu vi no cinema.
Eu vi no cinema também, e é um caso raro de um livro que parece assim ser um tanto quanto infilmável, mas que ficou bom, né? Bom, pelo menos na minha opinião, eu acho que ficou bem fiel assim ao que o Saramago quis mostrar.
Eu também achei que a adaptação ficou bastante boa no caso de representar a cegueira branca. Funcionou muito bem, fotografia muito boa do filme. E o roteiro, praticamente um livro filmado, né? Então, assim, ele não tomou liberdade nenhuma, né? É do Walter Salles, não, o filme, tô enganado.
É do Fernando Meirelles.
Fernando Meirelles. Lembrava que era um brasileiro. Mas é isso, Fernando Meirelles não tomou nenhuma liberdade, assim, de mudar a história, né? Ele filmou exatamente o que está no livro.
É muito bom. Algo que não acontece no Homem Duplicado, né? Que o filme é horroroso.
Não, o filme é muito ruim, né? Embora daquele mesmo cineasta, né, que fez o Incêndios, né? Incêndios é um filmaço.
O cineasta costuma fazer só filme bom. Isso é péssimo. Quer falar de algum livro específico dele?
Bem, o livro que eu reli agora para esse episódio foi justamente O Ensaio sobre a Cegueira. E eu não falei qual é o meu preferido do Saramago.
Ah, é.
Bem, meu preferido do Saramago é O Ano da Morte de Ricardo Reis. É o que me deixou mais assim surpreso com a ideia de desdobramentos, né? Essa ideia de pegar um dos pseudônimos do Fernando Pessoa e criar ali uma nova pessoa, né? Então, Ricardo Reis estava no Brasil quando fica sabendo da morte do Fernando Pessoa e vai a Portugal. E aí o Saramago tem que criar como é que era o relacionamento entre Ricardo Reis e Fernando Pessoa, né? Bem, foi o que mais me surpreendeu dele. E como o título já entrega, o Ricardo Reis vai morrer também, tá? Pessoal que não gosta de spoiler foi mal, mas o spoiler tá na capa. E enfim, mas é toda essa jornada assim do Ricardo Reis de volta a Portugal e o que leva ele à morte também é muito bem feito.
Eu lembro de ter gostado muito quando eu li pela primeira vez. Bom, eu gosto muito do Memorial do Convento também, que tem ali um pouco de realismo mágico também e tal. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas esse é um livro que quando eu peguei para reler, eu já não consegui terminar. Eu já achei ele cansativo. Não gostei da primeira vez, mas talvez um livro para você voltar não me agradou tanto. Eu até comprei uma edição dele aqui em Portugal, mas não consegui chegar muito à frente. E esse livro, não sei se você lembra, passou por uma polêmica aqui em Portugal quando foi lançado.
Bem, eu não lembro porque, enfim, eu tinha só 7 anos quando o livro foi lançado.
Mas o Saramago fala sobre isso também. Vamos escutar ele comentando um pouco sobre essa polêmica, que o livro sofreu um embargo da própria Secretaria de Cultura aqui para não participar do Prêmio Europeu. Vamos escutar.
Questão posta sobre o prémio. Por razões que não vêm ao caso, porque de facto se precisaria de juntar aqui uma quantidade de dados que não interessam aqui. A minha disposição estava, se o prémio da Associação Portuguesa de Escritores me fosse atribuído, recusá-lo. Digamos, as razões conhecem os portugueses todos, e não, mas não vale a pena, de facto, aqui vir com elas. Simplesmente apresentou-se-me uma dificuldade. É que tinha a vir toda essa história, digamos, da proibição digamos, do veto posto ao livro em relação a esse prémio, o Prémio Literário Europeu. O que deu o escândalo que todos nós sabemos. O escândalo dentro das fronteiras e fora delas. Digamos, dizer eu que não queria o prémio seria acrescentar, como eu disse, o escândalo de uma exclusão, o choque de uma recusa. Pareceria que eu estava a arranjar maneira de fazer falar de mim com vista ao marketing e ao aumento das vendas. E estava nesta dúvida, quer dizer, nos dias anteriores à atribuição do prémio, quando se tornou claro, porque sempre nós vamos sabendo como as coisas passam, que provavelmente o prémio ia ser dado, eu estava pensando o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer. E conversando com a minha mulher sobre isto, ela de repente tem a ideia luminosa, quer dizer, que de facto luminosa, que resolveu a questão. Eu aceito o prémio como prémio que é, como a distinção, digamos, honorífica, mas o dinheiro dele é em caminho noutra direção, e essa direção foi a compra de livros para enviar para os povos africanos de expressão oficial portuguesa, os chamados horrivelmente palopes, quer dizer, eu acho que não se deve chamar a ninguém semelhantes coisas, mas enfim, o mundo do jornalismo abrevia estas coisas e realmente dizer países de expressão oficial, de língua de expressão portuguesa era grande demais. Assim diz, palop e já está. E, portanto, é isso. Digamos, a razão foi essa. A razão da minha recusa e da decisão tomada de aceitar o prémio, sim, mas renunciar, digamos, ao seu valor, tem esta causa.
Bom, é isso. Portugal, país extremamente religioso, né? Que, segundo Gabriel pesquisou aí no intervalo, é um estado laico, mas ainda tem uma quantidade de feriados religiosos, principalmente nas cidades. Santo Antônio aqui em Lisboa, São João no Porto.
É, enfim, é porque isso, né? Na época da ditadura do Salazar, né? O cristianismo era uma religião oficial, né? Então, mesmo Saramago tendo lançado o Evangelho em 92, chocou muito ainda essas pessoas.
Sim, a questão da aparição de Fátima um pouco antes ali do início da ditadura ajudou muito a transformar Portugal nesse reduto católico, né? Que sempre foi, mas acho que ganhou ali força também. Bom, para a gente encerrar esse assunto religioso, então, tem um trecho também de uma entrevista de 98 do Saramago, ano que ele ganhou o Prêmio Nobel, que ele fala dessa relação com Deus. Vamos escutar.
Bem, não se pode ver algo em que não se acredita, que é o meu caso. Não acredito na existência de Deus. O que acontece é que há várias figuras de Deus, desde uma força invisível, que mais ou menos governará o universo, e eu não sei muito bem como, mas enfim, isso só Deus saberá, se existir. E um outro Deus que nos terá feito à sua imagem e semelhança, suponho que do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista físico é difícil acreditar que Deus tenha a figura que nós temos, acho que não vale a pena. Muito mais, há certos animais que são muito mais belos que o ser humano, e então seria talvez mais lógico que Deus tivesse escolhido para a sua imagem um desses animais, por exemplo, uma águia, que é um animal magnífico. Então não é exatamente com Deus que eu tenho um conflito. Eu tenho se lhe pode chamar conflito, digamos que eu tenho uma questão a resolver como pessoa comum, nada mais do que isso, com algo que se transformou num poder, uma imagem de uma transcendência que não pode ter nada a ver com o poder, porque deveria estar acima de qualquer vocação de poder sobre os seres humanos, porque nisso é que estamos, foi transformado numa espécie de pai autoritário, de fiscal das nossas ações, de juiz, de carrasco também. E disso não pode ter culpa nenhuma, supondo que Deus existisse, não pode ter culpa nenhuma o próprio Deus. Terá culpa, ou terão culpa, aqueles que falam em nome dele. E não estou a pensar só no cristianismo, estou a pensar em qualquer religião que se transforma em instrumento de um poder sobre o outro, sobre o ser humano. É sobre isso que eu falo. É sobre isso que eu me confronto. Não com Deus, que não tem nada a ver com ele. Agora, pode acontecer que ele exista e amanhã
vou me
encontrar diante dele. Mas então será para pedir contas de uma quantidade de coisas. Eu acho que ele não tinha o direito de permitir. Quer dizer, julgo eu que não tinha o direito de permitir. Mas enfim, isto é uma conversa que já vem de longe.
Então é isso. Você quer falar mais sobre algum livro?
Só lembrar um detalhe que, enfim, eu ia falar na hora, depois acabei esquecendo, sobre o Jangada de Pedra. Mostrar um pouco também dessa atualidade dos temas do Saramago, né, em determinados livros. O Jangada de Pedra é um livro ali de 85, 86, e ele trata da separação da Península Ibérica da Europa, justamente no ano em que Portugal e Espanha aderem à União, o que viria a ser a União Europeia, né? Não sei se na época já tinha esse nome. Enfim, um pouco paradoxal ali o tema do livro. Clara crítica, né, à entrada dos países. O tema é interessante por causa disso. O início desse livro também é fantástico, né? Ele tratando da separação ali numa cidadezinha nos Pirineus. Enfim, a partir daí ele começa a narrativa que vou discordar do autor do livro. Para mim, o clímax é ali no início, mas o livro não se perde nada até o fim. A história é muito bem amarrada, né?
Bem, eu peguei o ensaio sobre a cegueira para ler, por se tratar de uma pandemia. Inclusive, no começo da pandemia do Covid, muita gente lembrou do ensaio sobre a cegueira. E o governo, né, no começo até tenta conter, isolando os pacientes, né? Mas em vez das pessoas se isolarem dentro de casa, o vento separou um manicômio, né? Um antigo manicômio que estava fechado para colocar os cegos lá dentro. E aos poucos a situação vai perdendo completamente o controle pela quantidade de doentes e cada vez a situação vai saindo mais do controle, né? E ao mesmo tempo, né, é uma crítica do Saramago na época que infelizmente envelheceu mal, né? Que pessoas estavam cegando por um excesso de razão, né? Já que a luz, né, o branco é a cor da sabedoria e no iluminismo, né, a ignorância, comparada às trevas, né? E nesse caso, infelizmente, eu acho que ele errou. E agora a gente vive períodos de negação de tudo, da ciência, da sabedoria, enfim, quem grita mais alto que ganha, discussão, enfim, aí mesmo que não importa o que esteja falando, a gente vê presidentes aí defendendo cloroquina, ivermectina e sei lá qual remédio da vez, spray maluco lá de Israel, que nem Israel usa, as maiores imbecilidades aí.
No ensaio sobre a cegueira, o governo isola as pessoas no manicômio, né? Agora o ideal seria isolar o governo e deixar
Bota o governo dentro do manicômio, né?
Nem merece a comparação com o manicômio, porque esse governo merece outro tipo de isolamento.
E outro livro do Saramago que tem a ver com esse momento também é As Intermitências da Morte. A morte simplesmente para de trabalhar e ninguém mais morre. E uma das consequências diretas da greve da morte é justamente que os hospitais ficam lotados, né? E agora a gente está vivendo isso de uma maneira muito mais mórbida, assim, né? Que simplesmente os hospitais estão lotando porque, né, o fluxo de gente precisando de internação é muito maior do que as mortes em si, né?
Às vezes a gente pensa, ah, mas um livro que todo mundo para de morrer e tal, mas isso é bom, né? É bom não, porque as pessoas param de morrer, mas elas continuam ficando doentes, né? A causa é o mesmo, né? Se não tiver.
Ele faz isso muito bem, né? De mostrar como a morte, enfim, acaba. A morte é natural, né? Tá, gente? Ninguém aqui é malthusiano e tá defendendo extermínios.
Sim, não, mas a morte faz parte
Mas é, faz
do
parte da
processo
vida,
natural
né?
da. Tem só mostrar que é uma ordem natural das coisas, né? Tipo, o corpo humano nasce, vive e morre em algum momento, mas.
Se a gente ficar aqui fazendo defesa da morte, vão achar que a gente já pode ser ministro da economia, né? Pode viver até 100 anos e pode fazer fiéis se você for filho de porteiro, tá? Tá liberado.
Você leu o último livro dele? O Alabardas, Alabardas?
Não, eu vou ser sincero que ali na emoção ali de chegar na livraria e ver o livro lá bonitinho em cima da mesa, eu acabei comprando. Mas depois eu fiquei pensando assim, será que leio? Porque não é o caso daquelas edições póstumas que estava acabado, mas não deu tempo de publicar, né? Como foi o caso, por exemplo, do Bolaño, né? Do 2666. Esse é um trabalho que ele realmente estava no meio e foi publicado do jeito que estava, e eu não sei muito se merece leitura, não.
Depois eu fiquei pensando nisso. Eu comprei também sem ver no embalo, e depois que eu vi que o livro era inacabado, senão nem teria comprado. Mas eu fico pensando até que ponto é correto você invadir o espaço ali do autor. Acho que quando, por exemplo, encontrar os contos de fulano. Se tiver ali um início, meio e fim, for algo que tiver finalizado, o cara só não quis publicar, até aí, ok. Agora, um livro inacabado, não vejo muito sentido. O Camus aconteceu isso, né? Embora acho que já fosse um livro mais quase
Também já
acabado,
estava.
né? Porque esse de Saramago, acho que estava bem pela. Acho que ainda faltava uma parte considerável.
Mas citando Kafka de novo, né? Tá aí um caso de escritor que tinha obras acabadas, guardadas, e o amigo lá dele, que era editor, Max Brod, foi lá e publicou.
A gente falou de um livro póstumo aqui no podcast já no início do ano passado, do Najib Mahfouz, que também, por acaso, é prêmio Nobel, dos contos que encontraram dele. Acabou que foi lançado pela Carambaia depois, né? Agora eu esqueci o nome do.
Eu acho que ficou Sussurro das Estrelas aqui, um negócio assim.
Porque quando a gente falou aqui no programa era The Quarter, que eu li a edição em inglês, tinha acabado de ser lançado. Gabriel, só para encerrar então, vamos ouvir mais uma. Um trecho aqui do Saramago, que a gente pegou um empréstimo aqui do Roda Viva, que ele participou pelo menos 3 vezes do programa, e essa é da última participação dele em 2003, que ele fala sobre o papel dele no mundo como romancista. Ele faz umas comparações e acho bem interessante. Vamos escutar.
Se aquilo que eu escrevo tem ação sobre o mundo, saber-se-á dentro de 30 ou 40 ou 50 anos. A ação, a influência que tenha no dia de hoje, aquilo que eu diga hoje sobre os factos de hoje, enfim, se há influência, é imediata, mas também facilmente, digamos, facilmente exaurível, porque entra no caos e informativo, dura 24 horas tanto e depois desaparece, desaparece. A outra ação é, não é que ela seja intencionalmente a prazo, mas pela própria natureza da mensagem, para chamar-lhe assim, daquilo que foi expresso, o próprio meio em que se expressa o livro, evidentemente tem uma ação imediata, de facto, mas em termos de mudar o mundo, às vezes há leitores meus que me dizem, li o seu livro, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira, e a minha vida mudou. E eu pergunto, explique-me como é que a sua vida mudou. E não podem explicar-me, porque alguma coisa mudou, alguma coisa se alterou, alguma, digamos, a forma de entender algumas coisas pode ter-se modificado, aperfeiçoado por a questão assim, ou iluminado por a questão de uma outra maneira, mas a ação no mundo, eu acho que não tem. Quer dizer, para que é que serve? Quando eu digo que a literatura não serve para nada, eu não sei se eu disse assim tão radicalmente, mas se a Leila tomou nota, é porque realmente é verdade. Dá vontade de perguntar, para que é que serve o canto dos pássaros? Enfim, para que é que serve? Nós gostamos de ouvir cantar os pássaros. E o pássaro tem uma razão particular dele para cantar, pelo menos em certas circunstâncias. Quer dizer, pode ser uma maneira de cortejar a fêmea, por exemplo, não é? Portanto, tem uma finalidade, tem um objetivo. Também esta literatura que não serve para nada. Porque... E talvez eu tenha respondido assim. Porque o escritor pede-se-lhe tudo. Peço que lhe diga o que é que você acha que devemos fazer. Como se o escritor tivesse capacidade, conhecimentos, o que fosse preciso para apontar uma pista, uma orientação, qualquer coisa assim. Não temos. Se aquilo que dizemos não é inteligível, então não é depois, quando nós falamos sobre aquilo que escrevemos, que vamos tornar mais inteligível aquilo que era. Isso é isso que me leva a dizer. A literatura não pode mudar o mundo, não se peça à literatura. Mas a Bíblia também é, também há quem me diga, mas o Capital é um livro. Pois, mas não é literatura. E também mudou, enfim, tornou o mundo mais compreensível, nesta fase histórica, isso sim, com certeza, mas mudou até certa altura, depois deixou de mudar, alguma coisa ficou, sempre alguma coisa fica. Esta comparação com o canto dos pássaros não é totalmente gratuita. No fundo é isso que fica, quer dizer, nós somos pássaros cantando.
Está aí nosso programa com participação especial do José Saramago.
Participação espírita.
Postumamente. A gente queria fazer um programa dele já há algum tempo, né? Mas que a gente chegou a falar sobre ele no início da pandemia, junto com a Peste. Teve um programa que a gente divagou um pouco sobre um livro que a gente não tinha lido dele, que é o A Terra do Pecado, que é um livro completamente fora ali da obra dele, né? Daquela pontuação clássica típica dele, com aqueles diálogos ali no meio do texto. Esse é um livro mais com cara de livro normal, né? Por assim dizer, com muitas aspas. E é isso. Acho que um dos meus autores preferidos, seu também, né?
Só uma última questão, que a gente não pode falar de Saramago sem falar dela, que é a questão da pontuação, né? Saramago faz parágrafos gigantescos, que tem muitas páginas, e os diálogos, né, ele coloca no meio desses parágrafos imensos, e são separados por vírgulas, né? Então não tem ponto de exclamação, de interrogação, só tem vírgulas separando. Você tem que parar um pouco e pensar, e reler, assim, para ver quem que tá falando aqui, quem é o personagem que tá falando. Mas eu acho que depois de um tempo você se acostuma, né? Depois vai fluir bem, né? Pra você ter uma opinião diferente.
Isso não foi nem ele que criou, e acho que como a gente já pegou mais pra frente, já tem muitos outros autores que também fazem. Até autores contemporâneos mesmo, que a gente lê, que talvez não tenham a qualidade absurda do Saramago, mas também são bons autores e que também escrevem, usam a mesma forma. Então acho que... Para quem lê hoje já é mais comum, né? Acho que já não espanta tanto como quem pegava há um tempo para ler.
É, um exemplo de livro brasileiro que faz isso é o Sargento Getúlio, do João Baldo Ribeiro também. Outro ponto que eu acho clássico, assim, típico de várias obras do Saramago é o narrador, né, que faz piada, opina, participa da história. No caso do ensaio sobre a cegueira, tem uma parte muito, muito boa que, enfim, uma das personagens, uma das primeiras a ficar cegas, né, é uma moça que se prostitui, né? O narrador faz todo um solilóquio, descrevendo qual é a profissão da moça e ao mesmo tempo dizendo não podemos julgá-la, não sei o quê. Então ele fica.
Quem é o narrador, Gabriel? É Deus.
É isso, né? Mas é como se o narrador fosse o mesmo personagem em todos os livros do Saramago, né? São sempre narradores muito parecidos, assim. E são bem humorados, mas não naquele humor de fazer piada, né? Ele é bem humorado, ele faz piada meio sem querer, querendo, assim, né? Às vezes ele é tão expositivo, assim, né? Ele explica tanto coisas que não precisavam, né? Ele se perde tanto nesses detalhes que acaba ficando engraçado.
Bom, é isso, né? Próximo episódio.
Próximo episódio, não sabemos o que faremos, estamos à procura de convidados. Então, assim que a gente conseguir o ok, a gente grava. E estamos no Catarse, procure a gente lá, literalmente podcast. O link está aqui na descrição também. Ajude o nosso podcast a ficar cada vez melhor e alcançar cada vez mais pessoas. E também fazemos parte da Podosfera Antifascista, no site é podosferaantifascista.com.br, também está na descrição do episódio. São mais de 100 podcasts sobre diversos assuntos, mas com uma coisa em comum: nenhum deles defende aberrações que defendem o direito de ir e vir do Covid-19. E é isso, Rafael. Mais algum recado?
Não. Boa noite a todos e a todas.
Boa noite a todos e a todas, obrigado por ter ouvido a gente e leia o Saramago.